Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Mapar com o advogado Vinícius Medeiros. Ele traz para a gente mais informações sobre uma decisão do Supremo Tribunal Federal que excluiu o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o Dr. Vinícius. Boa tarde, doutor. Muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Educativa. Estamos aqui para tirar algumas dúvidas de todos.
E, doutor Vinícius, para a gente começar a nossa entrevista, o senhor poderia esclarecer para os nossos ouvintes no que consiste o ICMS e para que ele serve?
Tá. O ICMS, ele é um imposto que incide sobre circulação de mercadorias, ou seja, produtos que podem ser eletrônicos, eletrodomésticos, alimentos, e de serviços, como o transporte, a comunicação, entre outros. Ele está previsto na Constituição Federal, sendo que, por ser um imposto de competência estadual, cada estado deve discipliná-lo.
Uhum.
Para alguns estados, o ICMS é a maior fonte de renda, de arrecadação. Dessa forma, é utilizado pelos estados das mais diversas formas, né?
Uhum. Doutor, o senhor poderia explicar para a gente quem que tem que contribuir com esse imposto? Quem que contribui para o ICMS?
Deve contribuir para o ICMS qualquer pessoa que realize com frequência ou em grande quantidade a operação de circulação de mercadorias e serviços. Salvo algumas exceções que são definidas por lei, como, por exemplo, alienação fiduciária, arrendamento mercantil, revistas, jornais.
Uhum. E como que é calculado o valor desse imposto, doutor? E como que a pessoa faz para contribuir com ele? Como que isso funciona na prática?
Tá. Na verdade, assim, ele é calculado sobre o valor do serviço ou do produto. Tá?
Uhum.
Cada estado, por ser competência dele, define questões de alíquotas através de leis estaduais. No Paraná, por exemplo, temos aqui a Lei 11.580, de 96, que define alíquotas para cada produto ou alguns tipos de serviços. Eu vou tentar dar um exemplo prático aqui para ficar, de repente, facilitar. Vamos pegar um caso de um transporte. Um transporte de uma mercadoria, pode ser alimentos, qualquer tipo de mercadoria. Ele sai do Paraná, por exemplo, de Curitiba, e vai até São Paulo.
Sim.
A legislação do Paraná determina que essa alíquota, nesse caso, seria 12% sobre o valor do serviço. Ou seja, se um frete daqui até o estado de São Paulo for R$ 2.000, 12% desse valor seria, seria R$ 240,00.
Uhum.
Seriam valores destacados nessa nota como ICMS. Eu ressalto que o valor total da prestação é R$ 2.000, tá?
Sim.
O R$ 240,00, ele é destacado como ICMS. Então, até estou tentando explicar isso, até para tentar deixar mais claro a decisão do Supremo,
uhum.
Tá? Então, o valor é R$ 2.000, sendo que R$ 240,00 ficam destacados como ICMS. Ou seja, esse dinheiro vai para o Estado.
Uhum.
Então, daí, daqui a pouco, eu vou explicar melhor.
Para a gente entender mais a conversa para frente, né, doutor? Também queria pedir para o senhor explicar para os nossos ouvintes o que é o PIS, no que consiste e como que funciona na prática esse programa.
Tá. O PIS, ele é um programa de integração social. É uma contribuição tributária de caráter social que tem o objetivo de financiar o pagamento do seguro-desemprego, do famoso abono do PIS, uhum, e participações a receitas de órgãos e entidades, tanto para trabalhadores de empresas públicas como privadas. Tá? O seguro-desemprego, na verdade, não tem o porquê falar muito. A maioria do pessoal já conhece. O abono, o famoso abono salarial,
uhum,
ele foi instituído pela Lei Complementar 7, de 1990, né? E o abono, ele possui alguns regramentos. Na verdade, são alguns requisitos para que a população tenha direito a esse abono.
Sim.
São requisitos. Essa pessoa estar cadastrado, trabalhador, pelo menos, cadastrado no PIS há pelo menos 5 anos, tá? Ter recebido uma remuneração média de até 2 salários mínimos... no ano base,
uhum,
ter exercido atividade remunerada como pessoa física durante pelo menos 30 dias. Esses 30 dias não precisam ser consecutivos, tá? Eles podem ser, trabalhou 15 e depois trabalhou mais 15 em outra empresa.
Uhum.
E principalmente ter seus dados informados pelo empregador na RAIS, que é a Relação Anual de Informações Sociais. O cálculo é feito da seguinte forma, de forma mais simples. O salário mínimo hoje é R$ 937,00. Se você tenha, durante esse ano base, trabalhado 30 dias, te dá direito a 1/12 do salário mínimo. Uhum. 2 meses, 2/12. E assim até, se trabalhou o ano inteiro, seria o abono seria de R$ 937,00.
Uhum. Doutor, também queria pedir para o senhor falar um pouquinho para a gente a respeito da COFINS. O que é a COFINS?
Tá, a COFINS é uma contribuição para financiamento da Seguridade Social.
Uhum.
Trata-se de uma contribuição a nível federal, igual o PIS, que é calculado sobre a receita bruta da empresa, também igual ao PIS. Ressalta-se que aqui a Constituição diz calculado sobre a receita bruta da empresa. Tá? Daí, mais à frente, a gente vai tentar explicar a decisão de forma mais simples. A sua arrecadação é destinada para o Fundo de Previdência e Assistência Social e da Saúde Pública. Ela foi instituída em 1991 através da Lei Complementar 70 e ela é regida hoje pela Lei 9718 de 98 e suas alterações.
Uhum.
São contribuintes da COFINS as pessoas jurídicas de direito privado em geral, inclusive pessoas a ela equiparadas pela legislação do imposto de renda, exceto, lógico, as microempresas optantes pelo Simples Nacional. Quando a gente fala em pessoas equiparadas pela legislação do imposto de renda, o que seria isso? Na verdade, assim, eu vou até citar um exemplo para tentar, uhum, facilitar. Digamos que um profissional contrata um outro profissional de igual formação para trabalhar sobre sua gestão. Médico, advogados, dentistas, pintores se encaixariam nessa situação, teriam que ter CNPJ e realmente recolheriam, daí no caso, a COFINS e a PIS, né?
Uhum.
Também é interessante ressaltar, assim, a PIS e a COFINS, eles possuem alíquotas diferentes, tá? Digamos assim, a PIS vai variar de 0,65% a 1,65%. Depende do regime de apuração, se a empresa está no lucro real ou no lucro presumido.
Sim.
A COFINS, ela varia também de 3% a 7,64% também dependendo do regime de apuração.
Doutor Vinícius, agora entrando mais no cerne do que é a nossa entrevista hoje, para contextualizar os nossos ouvintes, recentemente o Supremo Tribunal Federal decidiu que o ICMS, por não compor faturamento ou receita bruta das empresas, tem que ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS. Explica para a gente, por gentileza, na prática, o que vai mudar para o contribuinte com essa decisão?
E vale a pena até voltar àquele exemplo que eu havia dado em, uhum, relação ao transporte. Digamos assim, o faturamento nesse transporte específico, R$ 2.000. Sendo que o ICMS, que foi destacado foi R$ 240. Hoje, até o trânsito em julgado e a possível modulação, uhum, a contribuição é sobre os R$ 2.000. Tá? Após essa decisão do trânsito em julgado e possível modulação, teríamos que descontar o valor do ICMS. Na verdade, seria o R$ 2.000 menos o R$ 240. Então, nós teríamos R$ 1.760 que seria aplicado a alíquota. Então, hoje nós aplicamos sobre R$ 2.000. Uhum. E após essa modulação e o trânsito em julgado, iríamos aplicar sobre o 1.760. Na prática, isso significa redução de impostos.
Uhum. Tá. Algo sempre bem interessante para os contribuintes,
muito,
né, doutor?
Muito interessante.
E, doutor, fala um pouquinho também para os nossos ouvintes, por gentileza, quais foram os argumentos que embasaram essa decisão dos ministros do Supremo.
Tá. Em síntese, a Constituição Federal prevê que o financiamento da Seguridade Social se dará, entre outras fontes, por meio de contribuições sociais sobre receita ou faturamento da empresa. Tá? Então,
uhum,
deixando bem claro, é receita ou faturamento da empresa. O ICMS, nesse caso destacado, era receita ou faturamento da empresa ou... seria, no caso, essa era a discussão, ou seria um valor que entraria no caixa da empresa e seria repassado para o Estado. A discussão foi sempre essa. O voto da relatora, ministra Carmen Lúcia, ela entendeu que essa arrecadação de ICMS não se enquadra entre as fontes de financiamento da Seguridade Social prevista na Constituição, pois não representam faturamento ou receita, e sim representa apenas um ingresso de caixa, trânsito, uhum, contábil a ser repassado ao fisco estadual. Explicando, voltando àquele exemplo, o valor de R$ 2.000, ele entra no caixa da empresa.
Uhum.
Só que, dependendo do calendário, esses valores de 240 de ICMS, ele vai ser repassado para o Estado.
Sim.
Então, apesar de ele entrar no caixa, ele não é receita da empresa. Então, esse é o entendimento que foi votado por maioria no STF. Então, R$ 240, ele apenas entra como dinheiro, mas ele não pode ser considerado receita ou faturamento. E sim, ele já é repassado, ele entrou no final do mês, seja a data, no dia 11, 12, conforme o calendário, pela inscrição estadual da empresa, ele é repassado para o Estado.
Uhum. Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa com o advogado Vinícius Medeiros. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre uma decisão do STF que excluiu o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E, doutor, a União, ela pode solicitar a modulação dessa decisão? O que significa também a gente falar nisso?
Tá. Primeiramente, a modulação, ele é um instituto jurídico no qual, tendo em vista as razões de segurança jurídica ou excepcional interesse social, o STF, por maioria de 2/3 de seus membros, pode restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tem eficácia a partir do seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado.
Uhum.
Tá? O que significa? Significa que a União pode, através de um embargo de declaração, solicitar essa modulação e o STF teria que julgar. Assim, existe interesse social e existe um interesse, uma segurança jurídica para essa decisão? Caso sim, ele pode criar um efeito modulatório. Digamos assim, a partir do trânsito em julgado, essa decisão só terá validade passados 60 dias, no próximo ano, até onde a gente sabe, a União tem interesse que essa retirada do ICMS da base de cálculo comece a valer a partir do ano de 2018. Esse é o pedido que a gente sabe que a União está pleiteando.
Uhum.
Aí vem o caso, entender, será que existe realmente interesse social? Lógico, a gente entende que o PIS e COFINS, ele é a receita dele é para a Seguridade Social, para... Desculpa, Seguridade Social não. Ele é para utilizado em abonos salariais, seguro-desemprego, em questões sociais.
Isso, né?
Então, se você diminuir essa receita para o governo, realmente a gente pode ter um problema, pensando como governo, né? Então, eu acredito até que possa conseguir, a União possa conseguir esse efeito modulatório. Resta saber como vai se dar, como se dará isso. Porque quando a gente fala em uma decisão dessa, hoje nós temos mais de 10 mil processos já correndo de várias empresas. Quando saiu essa decisão no STF, várias empresas já estão também pleiteando para recuperar o valor indevido, indevidamente pago, né? Então, isso realmente causará um quebra de caixa no governo numa época de crise. Tá? Isso é inegável. Agora, vem a questão jurídica. Se realmente não é...
Devido, né?
Como é devido, e as empresas que pagaram a mais, elas também não têm problema de caixa? Então, a gente tem que pensar mais amplo, ter um pensamento mais amplo, porque esse dinheiro, algumas vezes, voltando ou deixando, a empresa deixando de pagar, pode gerar novos investimentos, aumento de emprego. Algumas empresas conseguem pagar até algumas dívidas, o que pode, de repente, até circular melhor a riqueza, circular maiores...
Aquecer a economia também,
isso,
né,
doutor? Se a ideia, como eles falam em reforma trabalhista, seria gerar empregos, isso aí, de repente, seria uma forma também de algumas empresas começarem a vislumbrar uma saída dessa crise também, gerando algum, de certa forma, empregos também.
Doutor, acho interessante também a gente explicar para os nossos ouvintes, para essas empresas, então, que elas têm o interesse de recuperar o PIS e o COFINS, com base nessa decisão, qual que é o caminho? O que elas têm que fazer?
Tá. É bom destacar que essa decisão, ela teve repercussão geral, tá? Na verdade, assim, essa decisão, ela tem que ser seguida em todas as esferas. Então, teoricamente, o que significa isso? Causa ganha. Entre aspas, seria isso. Causa ganha, já que todas as esferas judiciais vão ter que seguir, as instâncias também vão ter que seguir esse entendimento. Porém, a gente sabe que pode haver essa modulação. De repente, nessa modulação, ocorre um entendimento que quem entrou até o início do ano passado tenha direito a reconhecimento e retorno desses 5 anos retroativos. Modulação pode entender, olha, a partir do trânsito em julgado, quem entrou tem direito, quem não entrou não tem mais direito. Ou, a partir do trânsito em julgado, não saiu o trânsito em julgado, passa-se mais 15 dias para entrar, quem não entrou não pode mais entrar em relação aos valores retroativos, né? Em relação à retirada do ICMS... Isso também a modulação vai definir. Eu acredito que seja a partir do trânsito em julgado. Mas, por isso que as empresas hoje que têm ainda e que não entraram, elas devem procurar um escritório jurídico de confiança, conversar, tentar entender a situação, ver os documentos necessários, né? Que não são muitos. Hoje é fácil conseguir esses documentos. O contador consegue ali, em 1 dia, 2 dias, consegue esses documentos. E analisar o caso a caso, se compensa entrar, ver os custos de um processo desse, ver o que normalmente teria de recuperação, para analisar. Na verdade, aí o gestor da empresa teria que analisar se vale a pena ou não. Mas eu aconselho as empresas, quem tem empresa, a procurar um escritório de confiança para pelo menos conversar a respeito de um possível processo.
Uhum. E, doutor, não tem previsão para a gente falar nessa para acontecer essa possível modulação, né? Isso pode demorar?
Olha, eu vou até falar pessoalmente. Uhum. Eu acredito que temos aí mais um mês. Um mês a dois meses.
Pouquinho tempo,
né? É pouco tempo.
E queria pedir ainda para o senhor falar um pouquinho para a gente, doutor Vinícius, sobre particularmente como que o senhor vê essa decisão. Se de modo geral, assim, analisando tudo que o senhor já expôs para os nossos ouvintes, dá para a gente falar que essa decisão foi benéfica?
Eu acredito que sim. Na verdade, assim, nós hoje vivemos num estado que possui várias leis.
Uhum.
Normas positivadas. Todos nós temos que seguir essas leis, né? Acredito que a União também deve seguir leis, né? Então, digamos assim, não é a forma mais correta, pelo menos é o meu entendimento, que uma cobrança indevida, ou seja, contra a lei, prospere.
Uhum.
Então, isso aí eu acredito que foi positivo para pelo menos a União, os estados, os municípios começarem a entender que existe uma legislação e que ela deve ser cumprida por todos.
Uhum.
Lógico, eu não estou falando que as empresas não devem pagar impostos, pelo contrário, mas elas devem pagar os impostos seguindo uma legalidade.
Uhum.
Que vai causar até uma certa segurança jurídica, que hoje a gente não possui. O direito tributário é cheio de normas, diga-se de passagem, bem complexas. Hoje nós temos uma das maiores tributações mundiais. Se ela é revertida ou não para a população, aí eu não quero entrar nessa esfera, por ser uma esfera mais política, mas a gente sabe que não é todo o valor que acaba entrando, né?
Sim.
Então, tudo isso aí está, eu vejo como benéfica. O Estado, os legisladores, eles têm que entender, muitas vezes, que as leis, elas estão aí, devem ser seguidas, eles devem ser assessorados, que alguns políticos não têm o conhecimento técnico a fundo disso, mas devem ser assessorados por pessoas que conheçam e legislar conforme já está previsto em algumas legislações.
Uhum. Doutor, acho interessante também de falar um pouquinho para os nossos ouvintes. Dá para a gente dizer, então, que a nossa carga tributária aqui no Brasil, ela é muito alta quando a gente compara com outros países, né?
Sim, isso aí, na verdade, se levar em consideração todos os impostos pagos, comparando com outros países, né? Ela é muito alta. Existem países até que possuem carga tributária também elevada, mas é revertido, né? Alguns países da Europa, digamos assim...
Os países super desenvolvidos,
isso,
né?
Isso. Esses países, eles têm escolas de boa qualidade, o pessoal não precisa fazer um plano de saúde para ser atendido com dignidade... Então, esses impostos são revertidos. No Brasil, infelizmente, ainda não. Eu acredito que ainda precisamos desenvolver ainda muito mais.
Uhum.
Sem contar que uma empresa hoje multinacional, para vir para o Brasil e gerar empregos, elas pensam muito antes de vir. Hoje, lógico, pelo clima de instabilidade política e econômica que vivemos, né? E principalmente pela legislação tributária, que não é uma legislação simples.
Uhum.
Até a gente vem e escuta muito falar hoje em reforma trabalhista, reforma política, e temos também uma possível reforma tributária, que eu imagino que agora poderia ser a hora de a gente começar a desenvolver um pouco melhor para tentar, não digo até redução de impostos, que isso aí eu vejo hoje como complicado, mas pelo menos simplificação dos impostos.
Uhum. Então, seria necessário a gente falar sobre uma reforma tributária hoje aqui no Brasil. Dá para dizer isso para os nossos ouvintes?
Eu acredito que sim. Uhum. Acredito que sim. Hoje, se você pensar, quem possui uma empresa pequena, muitas vezes não tem a condição de conseguir uma assessoria tributária. Questão de custo, questão de N fatores. E hoje, uma assessoria tributária, ela não serve somente para você imaginar não pagar impostos, mas sim imaginar, eu vou pagar corretamente os impostos. Então, a assessoria tributária é importante para isso. E as empresas pequenas, muitas vezes, não possuem esse tipo de condição.
Uhum.
Se simplificássemos um pouco mais a legislação, acredito que seria mais fácil para um empreendedor de pequeno porte, antes de empreender, ter conhecimento de como funcionará o seu negócio, o que terá que pagar. Hoje eles entram na escura e o contador começa a soltar as DARFs, as guias,
uhum.
E ele vai pagando, ele não entende, daqui a pouco ele não consegue e vai acumulando. E hoje, você deixar de pagar impostos é extremamente complicado, porque num estado sem caixa, a primeira coisa que o estado pensa é precisamos de dinheiro, o que fazer, uhum, para consegui-lo? Tem aquela, a gente brinca, tem aquela pilha ali de processos estão parados. Não. Por favor, vamos botar para andar, eu preciso de dinheiro.
Uma das poucas coisas que realmente é fiscalizada é o pagamento dos impostos,
isso,
né, doutor?
Isso, agora, principalmente agora.
Uhum. E, doutor, eu queria pedir ainda para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes quais são os principais desafios dos operadores do direito que lidam com essa área do direito tributário. O que precisa ter para conseguir trabalhar nessa área?
Olha, ela é uma área, instigante, tá? Quando falamos em direito tributário, até agora eu vou lembrar na minha época de faculdade, há alguns, uhum, anos atrás, melhor não citar quanto tempo, quando começou a matéria Direito Tributário 1, eu lembro até de um professor, e era procurador de Estado, começou a proferir algumas palavras, a sala ficou perplexa, sem entender muita coisa,
uhum,
porque é uma matéria complicada até para ensinar. Assim, quem consegue ensinar o direito tributário e fazer com que as pessoas gostem do direito tributário, tem que ter dom.
Uhum.
Tá? Então, ela é uma matéria complexa para alguns, algumas pessoas. Quando a gente fala, ó, pós-graduação, direito tributário, ó, quem que são os loucos do direito tributário?
Uhum.
O pessoal já fala assim, porque são muitas normas. Hoje você pega o ICMS. O ICMS ele tem que seguir regramentos estaduais. Cada estado tem um. Então, como que um operador de direito dessa área vai ter conhecimento de todas as legislações? É bem complicado. Tem questões de créditos, que aí vem o princípio da não cumulatividade, que a gente pode, de repente, falar mais a fundo, porque é um pouco mais complexo. Mas os créditos tributários, eles são definidos, teoricamente, no âmbito federal, mas cada estado tem um entendimento. Digamos assim, no estado do Paraná, o que gera crédito de ICMS? Um abastecimento de frota gera crédito.
Uhum.
O pedágio, ele não compõe a base de cálculo do ICMS. Em São Paulo já compõem insumos, que a gente fala, o insumo seria produtos necessários para a subsistência da empresa. Quando você precisa adquiri-los, eles teoricamente gerariam crédito. No Paraná gera, em São Paulo não. Então, é muito complexo a legislação, cada estado tem um entendimento. No estado do Paraná, hoje, a gente possui um coeficiente. Então, uhum, dependendo do faturamento de quando as empresas possuem filiais, esse coeficiente. Então, é bem complicado. Eu digo assim, tem até contadores que conversamos, que eles, quando falam em ICMS, falam em algum tipo de legislação, eles mesmos falam, olha, eu não consigo entender como fazer esse cálculo. Se contador não consegue, é muito complexo.
Uhum. Doutor Vinícius, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Amapá e até uma próxima vez.
Obrigado.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3 horas da tarde. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!